Muito bem. Agora então, sem mais delongas, damos as boas-vindas ao Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, ao Sr. Professor Clemente Pedro Nunes, professor catedrático e convidado do Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Química, é administrador de empresas, consultor, é especialista em estratégia energética também, gestão industrial e é um dos vários subscritores de um manifesto que tem causado alguma polémica. O nosso grupo de trabalho tem ouvido pessoas de todos os quadrantes, é também o seu professor, pelo percurso que tem, pela sua especialização, pelo conhecimento que tem destas áreas, uma pessoa que naturalmente temos e vamos ouvir com todo o interesse. Eu sugeria que fizesse uma apresentação inicial, 10, 15 minutos, e depois os seus deputados dos diversos grupos parlamentares, o Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches, o Sr. Deputado Rita Miguel, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, eu próprio e o Nuno Reis, do PSD, colocaríamos algumas questões. Pedro Filipe Soares. Exatamente. Rita Miguel.
Aqui, confesso que também não me tinha apercebido bem que era uma audição individual, porque se fosse eu teria preparado de facto um PowerPoint. Quando ele me foi pedido, eu de facto fiquei, como foi uma audição, pensei que já vim cá várias vezes, mas de facto em grupo. Mas estou a dispor, se assim o entender, eu depois posso-vos enviar talvez dois documentos, ou três, que penso que são relevantes sobre o assunto.
Se me permite interromper, dar conta da chegada do representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deputado Agostinho Lopes, e dizer também que, a quando da última audição pública sobre a Estratégia Nacional de Energia, em que também foi convidado, lemos, naturalmente, com todo o interesse, o contributo que fez chegar, senhor, portanto, a esta comissão.
Muito obrigado. Deputado, muito boas tardes também. Portanto, mais uma vez, muito boas tardes a todos. O que me motivou, uma vez que a audição é individual, eu começaria por dizer que o que motivou a minha participação inicial no manifesto foi a noção, digamos, tendo trabalhado ligado ao setor de energia há 40 anos, trabalhei em refinação, em petroquímica, sou professor do Instituto Superior Técnico, eu costumo dizer de brincadeira que entrei como aluno em 66 e esqueci-me de sair, portanto ainda lá estou, agora como professor, enfim, catedrático, convidado, já fui da carreira, portanto, mas fiz a carreira toda desde até a agregação. Foi de uma grave preocupação relativamente àquilo que eu considero uma dicotomia entre aquilo que era a percepção pública, ou pelo menos o anúncio público da situação energética em Portugal, com aquilo que eu próprio e uma série de colegas entendemos ser a realidade. E essa discrepância tem a ver com talvez uma questão fundamental, que é saber se a energia é uma base que está ao serviço da competitividade económica, que é o nosso ponto de vista, ou se a energia é uma realidade autónoma em si, que tem uma dinâmica própria ligada a outros fatores, porventura ambientais e outros, mas que vive para além da economia. Portanto, eu diria que a grande questão aqui é se a energia é uma base de sustentação da competitividade económica portuguesa, ou se, pelo contrário, se pode considerar que a energia é uma realidade que pode, como se costuma dizer em termos de administração pública, quando eu era diretor-geral, se tem cabimento orçamental autónomo e, portanto, pode ter uma existência autónoma. E, portanto, pode viver à custa da economia. Se quisermos ir de outra maneira, é isso que se entende. Do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, é óbvio que eu partilho exclusivamente a primeira alternativa. A energia é uma base de sustentação da economia. Não pode viver contra a economia. Nem pode ter uma estratégia ao arpio da economia. E, nesse sentido, daquilo que se passou desde 2002, 2003. Eu, aliás, tenho um quadro que posso apresentar ou posso deixar, eu não tenho preparado para deixá-lo, mas posso deixar tirar uma cópia, porque ele tem depois uns anexos e umas coisas por trás. Mas desde a realidade que nós nos encontramos é que em Portugal, desde 2002, talvez 2003, que várias pessoas têm escrito, e eu tenho escrito, que a realidade económica se alterou radicalmente e o último plano energético foi feito em 1984, porque às vezes perguntam, mas o último plano energético é de 1984. Na minha opinião é. E é de 1984, que foi o último plano coerente em termos de cenários metodológicos de análise tecnológica e análise económica que previram as várias variáveis económicas, científicas e tecnológicas no sentido de ver quais são as opções que Portugal tem. Esse plano foi publicado, foi executado em 82-83, salvo erro, foi publicado em 84 e basicamente tinha uma baliza. Era ultrapassar a dependência excessiva do petróleo, não nos podemos esquecer que tinha havido antes os dois grandes choques petrolíferos, os dois primeiros choques petrolíferos, choques provocados pela restrição da oferta, e portanto a resposta portuguesa vem em 84. E essa análise foi dizer, nós para nos afastarmos do petróleo, para estarmos mais imunes às oscilações brutais do preço do petróleo, vamos ter duas alternativas, que é o carvão importado, porque já foi assumido que era importado, estavam previstas 5 grandes centrais a eletricidade, e o gás natural, proveniente de um pipeline que se veio a concretizar, provindo de Acirmel na Argélia, atravessando portanto Marrocos, o fundo do Mediterrâneo, Espanha e entrando em Portugal por Campo Maior. Depois foi completado, como se sabe, com o terminal gasista de Sines. Portanto, esta foi a realidade que se subverteu em 99, quando Portugal assinou o Protocolo de Quioto. Ao ter assinado o Protocolo de Quioto, assumiu que já não podia investir nas centrais a carvão. As duas que estavam feitas estão lá, estão a produzir, enfim, com algumas questões que podemos falar depois. As outras três não foram construídas e, em alternativa, investiu-se mais no gás natural. Eu devo dizer, por exemplo, é uma coisa que também já foi tratada, penso que, aliás, no outro dia, em sede de conversa bilateral, se falou que, por exemplo, o gás natural, até 1999-2000, estava proibido na União Europeia de ser consumido para se produzir eletricidade, porque era considerado demasiado nobre para esse efeito. Foi depois disso, aliás, aí na altura o próprio governo português teve um papel nesse sentido, porque foi daí que surgiu depois a central do turbogás, e, portanto, para se ver como é que essas questões se alteram. É evidente que eu não vou entrar pela questão do protocolo de Quioto, é uma questão bastante complexa, tenho muito gosto de entrar, se assim o entenderem, e sobre a importância que isso tem para a economia portuguesa, mas queria dizer apenas que o plano energético de 84 desapareceu com isso, porque o carvão teve esse efeito, e o gás natural, e podem perguntar, então o gás natural? O gás natural foi, digamos, acoplado, se quiserem, foi sequestrado, eu às vezes digo raptado, pelos homens produtores do petróleo, porque a generalidade dos países produtores de gás natural são produtores de petróleo, e portanto vendem caloria, indexam uma à outra, e exportadores, portanto, e utilizam a referência. Mesmo os que não são, que são raríssimos, mesmo que não são, indexam a caloria e fazem esse valor. E portanto o preço anda em oscilação. É claro que o gás natural tem contratos trimestrais e semestrais, mas na prática, em média, vai dar ao mesmo. E, portanto, no ano 2000, 2001, nós ficámos sem plano. Ou entrou em obsolescência. O que é que foi feito pelo governo na altura? Fez-se uma diretiva, um estudo, que eu não considero um plano, enfim, um conjunto de normas, chamado E4, que, no fundo, basicamente, o que pressupôs foi o seguinte. Nós vamos incentivar, com dinheiro, com decretos, com tarifas garantidas, algumas novas renováveis e a eficiência energética, e vamos resolver o problema. Aliás, não foi só em Portugal. Vários países europeus foram no mesmo, o famoso plano do Solar Sweden, a Alemanha teve coisas parecidas, e, portanto, peço desculpa, embarcou-se nisso. Em 2001, 2002, nós fizemos alguns cenários de consumo, é evidente que depois aí pôs-se a questão da Rússia entrar ou não entrar no protocolo de Quioto, porque isso tinha grandes efeitos. Fizemos alguns cenários sobre o impacto que teria no consumo de petróleo o facto da Europa deixar de apostar no carvão, ou de ficar com o carvão limitado, com efeitos muito grandes na Polónia, que é um grande produtor de carvão. Já agora um parênteses, o carvão tem uma enorme diferença sobre o gás natural em termos de produção. É duas grandes diferenças. Primeiro é que tem reservas de centenas de anos, o que não acontece no gás natural, que embora maiores que o petróleo é o consumo atual, são bastante mais reduzidos. Estamos a falar de reservas, em termos de estudos geológicos conhecidos e mesmo conservadores de 400 anos. Portanto, é um limite que nos deixa, digamos, confortáveis sobre aquilo que se pode passar nos próximos 400 anos. O segundo ponto, que é muito relevante, é que há países grandes produtores de carvão que não são produtores de petróleo. A Austrália, os Estados Unidos da América, a China, a Polónia, a Grã-Bretanha. Portanto, têm uma vida, uma atividade, uma competitividade, a Índia, portanto, uma situação completamente diversa. E, portanto, é possível eu apostar seria possível apostar-se numa alternativa de carvão completamente independente do petróleo. Isto é um aspecto muito importante, em termos económicos, se não houvesse o protocolo de Quioto, não é possível apostar numa estratégia de gás natural independente do petróleo. Esta é uma questão fundamental. Eu fiz dois artigos em 2002 em que chamava a atenção para isso, fizemos alguns cenários de prospeção por causa do efeito que isso teria na Europa, e disse, cuidado, que isto pode ser muito complicado. Depois houve mudanças de governo, houve várias situações, falei com vários ministros, houve vários documentos que foram passados para vários partidos políticos, e sempre falando como académico e como especialista nessa área. Aliás, na altura tinha responsabilidades num grande grupo económico e depois também fui eleito presidente da Associação Portuguesa dos Industriais e Grandes Consumidores de Energia Elétrica, que foi uma atividade que exerci durante, salvo erro, 3 anos ou 4. E de facto, aí novamente chamámos a atenção para isso. O regulador chamou-se sempre a atenção para isso. Aliás, na altura, o regulador, enfim, que é uma pessoa com muito respeito do seu ponto de vista técnico, mas disse-me coisas que me deixaram cabelos em pé, disse que se a economia portuguesa desaparecesse, que não estava nas competências dele preocupar-se com isso. Eu disse, ótimo, pode ser independente do governo, mas do Estado, acho que ainda pertence ao Estado português. Mas pronto, houve aí algumas questões complexas. E, de facto, a partir daí, lançou-se a ideia, com vários colegas, de se alertar à opinião pública. Começou logo em 2003, 2004, como saberão, sou membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros, sou membro da Academia de Engenharia, portanto, nesses fóruns também fizemos vários trabalhos e dissemos, meus senhores, isto realmente não é pagando valores absolutamente proibitivos por fantasias tecnológicas sem realidade comercial que nós resolvemos o problema económico, pelo contrário, vamos agravá-lo. Por mais bandeiras que a gente ponha aí ao serviço da propaganda. Isto é um desastre. E, portanto, como parafraseando o Miguel Torga, como não devo outra allegiance do que Portugal, enfim, tenho essas características, foi por opção própria que nunca me filiei, nem quis participar diretamente em nenhum partido político, nem associação política direta, respeito todos que o fazem, mas eu nunca o fiz, disse, bom, sob o ponto de vista de alguém que é um académico, estuda estes assuntos, eu estou disponível para participar em várias, todas as realizações em que isso surja. E, de facto, houve várias conferências na Ordem dos Engenheiros, 2003, depois houve 2005, salvo erro, e depois, quando me desafiaram para o manifesto, para construir o manifesto, eu disse, com certeza, nesta linha, estou disponível para vos transmitir e para vos dar tudo aquilo que é a minha experiência ao longo de 40 e tal anos da minha, ou 40 anos da minha vida académica e profissional no mundo dos petróleos, do gás natural, do carvão, da energia e da minha própria área de investigação, que é a integração de processos, que aliás está mais ligada à eficiência, energética, que é a integração de processos. Portanto, esta é, se quiserem, a base da apresentação. Depois nós, enfim, eu tenho publicado enfim, alguns estudos sobre a questão das fontes de energia primária, porque há muitos números que se falam sobre a questão da dependência energética portuguesa. Eu só considero como fundamentais as fontes de energia primária. E vou dizer porquê. Porque, como eu digo isso, muitas vezes fala de eletricidade, com fontes de eletricidade, com combustíveis. É evidente que desde a massificação do consumo automóvel em Portugal, o peso dos combustíveis é muito grande. Mas a fonte de energia primária é aquilo que nós pagamos, que nós consumimos, que nós temos que ter ou que temos que comprar a outros para fazer funcionar a nossa máquina. E, portanto, se há alguma coisa que retrata ou que está bem ou está mal, e que é menos manipulável, é as fontes de energia primária. O resto, podemos falar com mais pormenor, as energias, as porções energéticas diárias, aquilo que é o circuito energético para garantir a produção, porque depois temos uma das fontes de energia final, que é especial e que é muito específica, final, enfim, final, basicamente que é final, que é a eletricidade, tem uma característica que não se pode armazenar, ou que é dificílimo, no mínimo, armazenar. Portanto, temos que ter em atenção a essas questões todas. No fundo, o que nós pagamos são as fontes de energia primária. E as fontes de energia primária podem ser usadas com mais eficiência, com menos eficiência, com mais rigor, com menos rigor, com mais lógica, com menos lógica, mas isso é tudo uma questão que depois poderemos ver e estudar e aprofundar. E, portanto, dentro desse quadro, de facto, quando saíram os números de 2008, que saíram em finais de 2009 quase, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que é o organismo que nós seguimos, estava lá tudo aquilo que nós tínhamos previsto. O total das fontes de energia primária, das chamadas novas renováveis, incluindo a geotérmica dos Açores, 2,11% apenas. O gás natural subiu, de facto, para valores bastante mais significativos, atingiu pela primeira vez 17%. O petróleo está nos 51,61%, o carvão, que já teve em percentagens 15,5%, estava nos 10,3%. E depois aquele que é a maior fonte de energia primária, digamos, na nossa dependência, que são 83%, grandes números, 82, 83, estão em estudo, está também as importações de Espanha, eletricidade, quando temos, na nossa dependência estão basicamente só o seguinte, a biomassa, que é a maior fonte de energia primária nacional, a hidroelétrica, e estes 2,11% das novas renováveis. Estão aí 17%, 17%, em termos de fonte de energia primária. Mensal, total. Eu depois estou a dispor para explicar algumas coisas sobre os chamados consumos indiretos do sistema e outras coisas que é necessário, porque têm a ver com outras coisas relativas à eólica, etc. Isto foi no plano energético, portanto, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 2006. É evidente que no meio houve uns outros fantasmas que surgiram. Eu chamo-lhe fantasmas, enfim... gosto de chamar assim, menos outro, vou-lhe dizer dois, carvão limpo, fantasma, a chamada o hidrogénio, como fonte de energia primária ou equiparada a tal. Bom, o hidrogénio como fonte de energia primária é um erro calamitoso, portanto, está encerrado, penso que nenhum aluno do 12º ano devia passar sem saber isso, mas pronto, não é uma fonte de energia primária. O carvão limpo é uma questão mais complexa, que meteu outras questões, que aliás, se bem me recordo, na sessão promovida pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, foi uma questão que foi debatida com alguma profundidade. O carvão limpo é uma área que eu acompanho há bastantes anos, porque é uma das áreas de especialidade, enfim, sem entrar em tecnicalidades específicas, mas tem a ver com uma operação unitária de separação, portanto o que se tem que separar é compostos uns dos outros. E os compostos dependem muito das suas características físicas e químicas para se poderem separar. E, portanto, o carvão limpo, digamos, o atrativo político do carvão limpo é óbvio. O que é que significaria? Se eu pudesse queimar carvão e separar o CO2 dos restantes gases compostos dos fumos, eu não tinha o efeito estufa queimando carvão. Sob o ponto de vista político, Alice no País das Maravilhas. Sob o ponto de vista tecnológico, temos aqui um problema gravíssimo. É que o principal composto dos fumos de queima é um composto chamado azoto. Porquê? Porque o maior componente do ar, que é o comburente, é o azoto, que normalmente está em excesso em todas as queimas, porque nós queremos o ar, por enquanto, penso que ainda não houve nenhuma determinação da Assembleia da República, ainda é grátis, e, portanto, vamos reduzir ao consumo do combustível e vamos aumentar o do comburente em termos da otimização do processo. E, portanto, separar o azoto do CO2 é um brevicado. Vamos lá ver, quando me perguntam, já me perguntaram em vários sítios, até uma vez numa reunião em Bruxelas, mas pode-se fazer? Eu disse, pode, faz-se há dezenas de anos. Custa, é um balúrdio. 400 euros por tonelada, 300 euros por tonelada, 280 euros por tonelada. É feito, a fábrica de amoníaco do Lavradio tinha essa unidade, penso que agora está desativada, mas tinha essa unidade até há um ano. Portanto, há tecnologias variedíssimas, é a Liquida, a Linde, todas essas empresas têm tecnologias. Agora são tecnologias carérrimas. Se fizerem as contas à emissão, por exemplo, de CO2 de uma central de Sines, estamos a falar de 2 ou 3 milhões de toneladas por ano de CO2. De CO2. Fumos, multipliquem por 4 ou por 5. Estamos a falar de 14 milhões de toneladas. Portanto, qualquer valor que tenha um valor de 400 euros ou 300 euros, façam as contas. Portanto, não, o assunto terminou aí. O problema aí é este. É que não se sabe. Vamos lá ver, há operações unitárias de separação muito complicadas. A partir do momento em que nós escolhemos uma, é uma questão de preço. No caso do carvão, é que não se sabe qual é aquela que é mais adequada, porque há os problemas de subprodutos em várias delas. Alguns círculos que defendiam o carvão limpo foram por uma coisa que eu acho que roça a desonestidade científica, que é irem estudar a oxicombustão, sem explicar às pessoas que a oxicombustão era uma parte do processo, não era o processo todo. E a oxicombustão o que é? A oxicombustão consiste em eu queimar, não com ar, mas com oxigênio. Só que se eu queimar com oxigênio, como a pessoa, é mesmo que a pessoa, quando está com problemas respiratórios, tem uma garrafa de oxigênio. Portanto, respira mais intensamente e recupera a atividade metabólica mais intensa. Só que alguém por trás teve que separar o azoto do oxigênio. E por isso é que uma garrafa de oxigênio custa, como qualquer hospital sabe, uma pipa. Portanto, quando se vem dizer, eu resolvi, ou estou a resolver, ou se vieram pedir e se pedem, e se estão a se gastar dezenas de milhões de euros na Comissão Europeia e noutros sítios, os americanos, felizmente, pelo menos o organismo federal, que nessas coisas são pragmáticos, puseram isso de lado. Para fazer uma oxicombustão, eu digo, encantado. E onde é que está o resto do processo? Quer dizer, quem é que separa, quem é que otimiza a separação do oxigênio e do azoto? Ninguém. E eu digo, eu não discuto mais. Acabou. Não vale a pena. Portanto, são cientistas, sabem o que é que estão a dizer. E, portanto, têm que saber que estão a dizer uma fraude perante um político. Porque um político diz, eu tenho aqui uma solução que separei o CO2, mas não lhe explicam que foi por uma oxicombustão. Portanto, eu tive que dizer a algumas pessoas de que sou amiga e que estão na política, dizer cuidado com o que dizem, porque senão depois é triste pessoas com altas responsabilidades falarem em áreas que não são da sua competência, dizendo coisas dessas. E, portanto, ultrapassados essas duas questões, de facto, nós estamos perante uma realidade em que nós temos três grandes questões, se me perguntarem assim. Então, mas nesse cenário, na sua visão, não há nenhum coelho a sair da cartola nos próximos anos, nos 10 ou 15, que mude radicalmente. Porque vamos lá ver, temos duas hipóteses em termos de evolução e desenvolvimento tecnológico. Temos as chamadas mudanças radicais e temos as mudanças por incremento, por otimização, por melhorias do que já temos. E do que já temos, temos as eólicas, temos as hidroelétricas, temos a nuclear de fissão, temos o gás natural, temos o carvão, temos isso tudo. Temos a biomassa, temos isso tudo. E podemos otimizá-la, melhorá-la, remodelá-la com incrementos, porventura significativos, mas progressivos. E temos outra coisa que é dizer, vamos mudar o paradigma. Vamos descobrir alguma coisa que não existe. Foi um pouco o que se quis anunciar com o hidrogênio. Temos algo que não existia. Era uma fraude, mas era uma hipótese de... Não, assim. As três questões, quando me perguntam isso, e eu tenho isso já escrito, as três questões fundamentais...
Sr. Professor, desculpe interromper, mas só para lhe dizer que está a falar há pouco mais de 20 minutos. Pedia-lhe só que nos próximos 5 minutos terminasse...
Eu estava à espera para... que dissesse qualquer coisa também nesse sentido.
Muito obrigado.
As três questões fundamentais são estas. Eu estou, no fundo, a adiantar as perguntas que se podem fazer. O que é que podia alterar radicalmente isto nos próximos 30 anos? Porque os cenários que põem-se a 30 anos, este é que é o problema grave, 30, 40 anos. É dizer assim, nós podemos descobrir províncias petrolíferas brutais novas. Novas Arábias Sauditas, novos Kuwaites, novas Irões, novos Alascas, pronto. Coisas de dimensão superior a 5 bilhões de barris. Inesperadas, porque, por exemplo, a bacia de águas profundas de Santos está mais ou menos contida nas projeções já existentes. Segundo ponto que pode existir, a fusão nuclear. Eu posso ter a fusão, não a fissão, fusão. Eu posso ter a fusão nuclear, átomos leves, fusão de átomos leves, e eu tenho uma nova fonte de energia quase inesgotável. Terceira questão, eu posso ter o carvão limpo. Portanto, essas são as três questões. E a pergunta que se põe é, o que é que nós achamos, o que é que nós pesquisamos, o que é que nós fomos ver sobre estas três coelhos da cartola? O que é que daquilo que se sabe, do melhor que se sabe, e eu aqui também sou prudente, do melhor que se sabe, tendo investigado tudo aquilo que está produzido com seriedade e falando com as pessoas que estão na respectiva investigação e discutindo com elas e lendo os artigos, o que é que se pode esperar com efeitos comerciais relevantes. Estou a falar comerciais, ou seja, económica e tecnologicamente relevantes. E aí a conclusão a que chegámos foi que dessas três vias, nos próximos 30 anos, não é de esperar nada em termos comerciais relevantes. E, portanto, caímos na questão da otimização do que existe. E, portanto, é nesse quadro que nós, eu, enfim, participo e tenho defendido e tenho argumentado em termos dos dados com que o país se enfrenta, visto que nós temos, de facto, uma base energética que sempre foi deficiente, Ezequiel de Campos, século XIX, tudo isso, Ferreira Dias, tudo isso, tudo isso, o Plano Hidroelétrico Nacional, tudo isso sempre foi muito limitada. Nunca descobrimos carvão em quantidades muito elevadas, nem gás natural, nem petróleo, e portanto temos uma base energética que é um constrangimento da nossa economia, com o qual nós temos que otimizar, melhorar e viver. Também não é um drama definitivo, mas é algo que nós temos que enfrentar olhos nos olhos e tentar otimizá-lo, sobretudo sem, digamos, ilusões perigosas. Sr. Deputado, terminei e peço desculpa se ultrapassei um pouco o tempo, mas estava à espera de um sinal.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelo enquadramento histórico e estratégico que se coloca a este setor energético. Eu dava a palavra neste momento aos senhores deputados que o desejem fazer. Sr. Deputado Agostinho Lopes, Grupo Parlamentar para a Economista Português. Não. Sr. Deputado Jorge Gus Sanches.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Professor Clemente Pedro Nunes. Agradeço mais esta oportunidade de trocarmos aqui estas impressões e nos dar a sua perspectiva, sempre muito, muito útil para os nossos trabalhos na Assembleia da República. Da sua intervenção, eu gostava de ter a sua opinião sobre três aspectos que eu penso que acabou por não referir. O que é que nós podemos fazer mais de relevante na área da eficiência energética? E também no solar e também na mini e microgeração. Entendemos que o cruzamento destas ideias, através de uma melhor, de redes mais eficientes, de consumos mais inteligentes e também mais eficientes, e o aproveitamento do solar, é algo que não está suficientemente explorado, especialmente no nosso país, que aliás, até por ter um atraso grande nesta área, e até pelas suas condições naturais, falo especialmente em relação ao solar, podemos ter aqui um potencial muito grande quanto a esta questão. Eu registro e quero dizer que acho de facto que há de facto três ideias que o Sr. Professor referiu no fim, que me parece que são de facto muito importantes e que aparentemente nos próximos 30 anos não vamos ter novidades. A questão da fusão nuclear, a questão de novas reservas...
Estão a avançar,
mas não nos próximos...
A fusão nuclear talvez seja a mais provável, mas...
30 anos será sempre o... Mas já agora gostava de saber sobre isso, em que ponto é que estão os trabalhos. Nós, na última legislatura, na Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, tivemos aqui uma audição com o professor Carlos Varandas, na altura. Já agora gostávamos de ter a sua percepção, penso que o deputado Agostinho Lopes, que era o Presidente da Comissão na altura, que nós seguimos com muito interesse nessa altura a apresentação que foi feita, se há evoluções em relação a essa altura. Em relação a reservas, quero dizer o seguinte, nós estamos na Comissão de Economia a debater qual é que vai ser o plano de atividades para o ano que vem. E ontem, num debate muito informal entre os deputados, eu fiz uma sugestão muito a título pessoal, de nós tentarmos na Comissão de Economia fazer um trabalho no próximo ano sobre a economia do mar e nomeadamente sobre as potencialidades que poderá ter o aumento da nossa plataforma continental. Gostava de saber se tem alguma informação sobre isto e nomeadamente quanto aos recursos que essa plataforma pode trazer para o nosso país também nesta área, na área da energia. Para terminar, a sua opinião sobre o que é que poderemos trabalhar em termos de offshore, nomeadamente eólico offshore, o que é que acha que se faz sentido trabalharmos nesse sentido, a sua opinião sobre isso. E era só. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Sr. Deputado Agostinho Lopes, economista português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o professor Nunes, agradecer-lhe naturalmente o conjunto de questões que aqui nos traz, neste debate interessantíssimo que vai atravessando a sociedade portuguesa sobre as questões da energia. Eu gostava de lhe colocar uma questão que tem sido aqui abordada, foi anteriormente e certamente continuará a ser uma questão relevante na resposta a estes problemas. Não apenas a produção, mas este problema da armazenagem da energia. O que é certo é que...
Elétrica.
Estão a ser avançadas respostas, concretamente ligadas inevitavelmente às questões até da produção de energia renovável, as eólicas particularmente, onde o processo de armazenamento aparece como um ponto central. Eu diria que a bateria aparece como um elemento fulcral na resposta a muitos problemas, a muitas soluções que estão em curso, concretamente a da mobilidade elétrica. Temos ouvido, naturalmente, gente interessada, portanto, ligada a este negócio, ao negócio das baterias elétricas, tem certamente uma opinião muito favorável, mas, de facto, continua a ser, do meu ponto de vista, continua a faltar, mesmo do ponto de vista do lado dos académicos, permita-me esta expressão, dos cientistas, dos investigadores, a clarificação das possibilidades de desenvolvimento desta tecnologia e das possíveis respostas a este problema, que certamente não resolveria os problemas de energia no mundo, mas poderia dar uma ajuda substancial perante a situação que temos. Um dia destes, alguém nos dizia aqui que estavam a ser investidos muitos milhões de euros nos processos de investigação ligados à armazenagem, e concretamente baterias, que este problema poderia ter soluções imprevisíveis, poderiam acontecer, digamos, aparecer-se de facto soluções técnicas imprevisíveis num curto prazo, mas também poderiam poder-se demorar muito tempo, anos, até encontrarmos soluções minimamente razoáveis. Gostaria de ter uma opinião sua relativamente a este problema. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu colocava duas questões muito sucintas e que também... A primeira delas tem muito a ver também com a questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes colocou, ou tem também a ver com a questão que o Deputado Agostinho Lopes colocou. Na passada semana tivemos a presença neste grupo de trabalho do professor José Manuel Viegas, seu colega do Instituto Superior Técnico, e na perspectiva da política de mobilidade, nos deu as suas opiniões acerca da aposta portuguesa no carro elétrico. Tendo em conta também o enquadramento que foi feito das questões que rodeiam, portanto, das dificuldades técnicas que rodeiam a bateria e tudo isso, eu perguntava-lhe qual é, sob o seu entendimento, que perspectiva é que tem neste momento da aposta que está a ser feita pelo país no carro elétrico e se acredita, portanto, que será possível no prazo de 10 anos cumprir as metas que o país tem nessa área. Depois, dizer também que, e até porque está claramente na ordem do dia, ontem o Diário Económico promoveu uma conferência sobre a biomassa, teve a oportunidade de dizer aqui hoje salvaguardar o papel da biomassa enquanto a principal fonte de energia primária nacional. Eu não tive a oportunidade de o ouvir ontem sobre isto, saí no final da apresentação do professor Carvalho Guerra, que também, portanto, tem um papel muito importante nessa área. Gostava de o ouvir acerca da aposta que estará ou não, neste caso parece-me que não, a ser feita em termos de biomassa. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Professor Clemente Pedro Nunes.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem cronológica das perguntas, mas com certeza, em alguns casos, vou fazer aqui algum bridging para tornar as respostas mais, espero que mais clarificadoras e que mais vivas e mais abrangentes. Em relação à questão da área de eficiência energética, a eficiência energética, de per si, é aquilo que todos devemos fazer e a estratégia deve fazer. Temos é que ter um pouco a noção das potencialidades a que elas chegam. Eu fui o coordenador, por convite do Ministério da Economia, do PNAE, Plano Nacional de Aumento da Eficiência Energética, 2015, para a área da indústria. E fizemos um trabalho com a ADEN e com a Direção-Geral de Energia, cujo livro está concluído, está para publicação pela ADEN, em que juntámos, digamos, estão lá os objetivos, que são cerca de 7% de redução previstos para 2015, e nós oferecemos e foi-nos pedido para fazer um manual para as pessoas poderem ver como é que concretamente lá podem chegar com um conjunto de 300 páginas de tecnologias específicas. Portanto, estamos a falar em 7 a 8% relativamente aos melhores sistemas vigentes em 2005, 2006, onde, evidentemente, muitas das novas metodologias energéticas já estão a ser seguidas. É possível que num caso ou noutro, e nós próprios, eu pessoalmente tenho desenvolvido, sob o ponto de vista académico e industrial, e nas indústrias a que tenho estado ligado, que é a chamada tecnologia de integração de processos, que em alguns casos de produção, e até de consumo, produção-consumo, que é o caso da trigeração, por exemplo, dos centros comerciais, cogeração e depois trigeração, é a eletricidade, calor e frio, consegue-se fazer alguns efeitos muito grandes e alguns aspectos significativos. Nos processos produtivos conseguem-se, de facto, melhorias também, e têm-se conseguido melhorias bastante significativas. Eu penso que se vai continuar a poder ir mais longe e a poder utilizar metodologias, nomeadamente essa que utiliza o segundo princípio da termodinâmica, que é mais eficiente do que as chamadas tecnologias meramente matemáticas, porque tecnologias meramente matemáticas, se me permitem, o número é fazer muitos ensaios, mas às cegas. É o mesmo que uma pessoa não ser bom atirador, mas ter uma metralhadora que atire muitos tiros por minuto. Quando vai pelo segundo princípio da termodinâmica, atira tiros certeiros. Portanto, é o sniper. Portanto, atira tiros certeiros. E aí tem-se conseguido, efetivamente, evoluções significativas. Devo dizer que eu próprio posso dar exemplos de projetos e de indústrias a que estive ligado e a que estou ligado, onde os efeitos foram, felizmente, em Portugal significativos, visto que, graças a isso, é um dos complexos, e esse é um dos orgulhos que eu tenho, que hoje está mais folgado, derivou disso, que é o complexo de Estarreja, e que mesmo nesta situação de crise económica é talvez o mais folgado na área da petroquímica e da química pesada que temos aí. E que está ligado, por acaso, a um outro produto que também é muito utilizado na insolação, que é os poliuretanos, que são as chamadas plumas de poliuretanos, que é usado na construção civil. Portanto, eu diria que há aí bastante a fazer e tudo o que se puder fazer, deve fazer. Sr. Deputado, eu chamo-lhe a atenção só para uma coisa. Não é lançando dinheiro sobre más ideias que nós temos boas ideias. Este, para mim, é que é a questão fundamental. E isso, para mim, tem a ver com outras coisas que vou falar a seguir, sobre a microgeração e sobre o eólico, o solar térmico e outras coisas no género. Não. Nós temos que lançar o chamado capital semente, sem dúvida, mas é semente. Uma, duas, três, pequenas quantidades de dinheiro, para ver o que é que dá. Não podemos lançar toneladas de dinheiro sobre coisas que nós não sabemos o que é que vai dar. Que é o caso do solar fotovoltaico, por exemplo. Isso é um desastre. Na eficiência energética, às vezes há algumas coisas dessas. Embora, no geral, todas elas sejam de utilizar, mas tem que se ver depois como é que elas se comportam. E isso é um trabalho permanente. Aposta-se, vê, verifica-se e audita-se, como em qualquer atividade humana. Ao fim de um ano, vamos dizer, era muito bom, era excelente, vamos comparar os targets com o orçamento, com o executado. Portanto, em termos de eficiência energética, na indústria, muito se tem feito. A indústria, para sobreviver, tem que ir por aí. Está muito mais pressionada. Em termos portugueses mesmo, já se avançou bastante, mas pode-se avançar mais. E aí é uma questão académica, desenvolvimento, tecnologia, de aplicação de tecnologia, de gestão da tecnologia. No residencial, também, acho que há uma série de coisas que podem ser vistas e analisadas. Eu devo dizer, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que eu conheço como consultor de engenharia. O IPAR tem a maior das reservas em se colocar estores exteriores, que eu vejo que a Assembleia também não tem, por razões de estética. É um desastre energético. A câmara de insolação fica ali. O professor Delgado Domingos, que é uma pessoa excepcional, meu colega de TEC há muitos anos, jubilado, que é uma pessoa, pode ter muitos defeitos, mas é um outspoken, como todos que o conhecem sabem, diz assim: você nem sabe o que eu passo com aqueles arquitetos. Mas é a vida. Ele é, penso que eu, agora o provedor da energia da Câmara de Lisboa e outras coisas no género. Ele, no outro dia, dizia-lhe, ou de brincadeira, dizia: você já conseguiu aumentar a cerça dos prédios da Baixa para conseguir aumentar a insolação? Não fale nisso, eu qualquer dia mato um. Sr. Deputado, eu estou a ser, estamos a, penso que em petit comité, pois aparece-me um Cisa Vieira pela frente, acusá-lo de ser, de estar a assassinar pela segunda vez, mas que este Pombal e você foge, penso eu, Sr. Deputado, não sei. E estamos nisto. Portanto, aquilo que podemos fazer tem limites, em muitos sítios, em muitos locais. Um outro exemplo, painéis solares. Painéis solares de temperatura, portanto, térmicos. O painel solar térmico está fixo. Portanto, a incidência solar é pequena. Ou melhor, não é muito eficiente. Não há outra maneira prática de o fazer. Mas mesmo os fixos, já viu o que é, eu tenho um exemplo, penso que já lhe, não sei se foi um dos exemplos que eu lhe transmitido, da minha casa, que é um instituto protécnico, já viu o que é agarrar aqui um painel solar e ter uma fuga de água, que acontece às vezes, e não poder lá ir durante todo o inverno? E depois ter que o agarrar num telhado em que se tem ventos de 120 km, de acordo com as regras dos manuais de construção, tem que resistir a ventos de 120 km. Tem que ter aquilo agarrado em poleias que foram telhado e depois tem o problema dos leaks, e porque aquilo depois tem que, se for da telha, como é que agarra na estrutura, se a estrutura é de madeira, aquilo cede. Portanto, as limitações tecnológicas, já não estou a falar em económicas, são muito grandes. O exemplo que eu tenho no Instituto Técnico, eu vos transmito, de facto é um exemplo que eu tenho muito receio em transmitir, mas é da minha escola, mas é histórico. O Instituto Técnico, em 1978, instalou na piscina, no terraço da piscina, o edifício da piscina, quem conhece o Instituto Técnico, fica do lado da Revisco Pais, para o lado da Manuel da Maia. E, portanto, aquilo tem um terraço, portanto, é uma laje de cobertura, como o técnico, aliás, de origem era de laje de cobertura, e, portanto, instalaram-se lá 40 ou 50 painéis solares. Com as fugas, com as reparações, até é fácil de lá ir no inverno, porque não é telhado, não é telha. Simplesmente, aquilo foi infiltrando e, a certa altura, apareceram rachas no telhado cá em baixo. Em 1985, 86, o Laboratório de Engenharia Civil foi lá e foi taxativo. Os senhores têm 2 meses para tirar lá os painéis solares todos. Se não tiram, a infiltração das águas acaba de corroer a rede metálica do cimento armado e a laje cai em cima dos banhistas, não tarda nada. Isto foi em 1984. Se eu lhe disser que o Instituto Superior Técnico hoje, 2010, não voltou a instalar nenhum painel solar na minha casa, na casa do professor Colares Pereira e de outros grandes defensores do solar, tenha o exemplo de como é que a vida real é e como é que às vezes se separa da realidade concreta das coisas existentes. Agora, se me perguntar, diga assim, mas deixe de ser demolidor, diga lá em termos perspectivos o que é que se pode fazer. De acordo, pois os projetos têm que se fazer, a pessoa tem que dizer, ouça, eu para aguentar lá os ventos de 120 km tenho que aguentar numa estrutura de cimento armado capaz, tenho que pôr no meu orçamento que tenho que fazer um isolamento XPTO, as roscas moídas têm que ser de classe A1 e não outras, mesmo que custem o triplo do preço das outras, para eu ter uma probabilidade de ir lá durante o inverno, porque ninguém vai a um telhado molhado no inverno por questões de segurança, portanto, e para poder resistir com uma probabilidade muito mais baixa, tudo isso. E depois tem que se negociar, pois pode-se pôr os tais painéis encostados às telhas, nas próprias telhas, inseridos nas telhas, com a circulação, porque o problema depois das águas tem que ser um líquido em princípio, é que o tubo tem que ser relativamente largo. O do fotovoltaico já é mais pequeno. Por aí o fio é mais pequeno, portanto é mais fácil de passar. E, portanto, temos aí limitações sérias. Os estudos que eu tenho ouvido falar sérios sobre os investimentos, já com os apoios dados, os estudos que tenho ouvido falar e tenho lido, é que o solar térmico tem paybacks da ordem dos 10 anos. Não é espetacular, é aceitável, poderá ser melhor, mas cuidado, ser melhor tem que ser mesmo, porque enganar-nos depois não dá. Eu pôr lá uma coisa que se paga ao fim de 4 anos e ao fim de 2 anos tenho que o atirar, porque o telhado está em ameaçar a ruína ou por qualquer outra razão, não dá. Portanto, agora estamos a falar de muitas casas e de muitas hipóteses que temos aí. A mini e microgeração, eu aí sou muito taxativo. Acho que... Vamos lá ver, o solar térmico tem uma vantagem, grande, do seu ponto de vista económico. É que ou é ou não é. Dá-lhe o incentivo, a pessoa desembrulha-se e vive com o que tem. Pronto. Se correu mal, como já houve vários, se o tirou, como o técnico ou outros, perdeu e fica a saber. Pronto. Mas terminou ali. Não é, não se estão a socializar os prejuízos, se quiser. No microgeração e na minigeração já não é assim. Eu, quando estabeleço uma tarifa, estou a viver à custa de todos os outros consumidores. E se eu lanço dinheiro bom por cima de uma ideia má, aliás, já uma vez eu disse que a minha única razão pela qual o Sr. Ministro das Finanças nunca se preocupou com o tarifário da microgeração nem do fotovoltaico é que não depende do Ministério das Finanças. Depende da ESSE e do tarifário. Portanto, vou perguntar ao Dr. Teixeira dos Santos, isto aqui tem alguma coisa contra? Eu disse, vem-me cá ao bolso? Não? Então, faça favor. Porque realmente, pagar 450 ou 500 euros por uma coisa que é médica custa 40, que é o que está a passar, aí eu não consigo lá chegar. A única coisa que eu vejo na microgeração e na minigeração, de fotovoltaica, é pagar incentivos de desenvolvimento tecnológico. E instalações que são reconhecidamente de desenvolvimento tecnológico. E a pessoa recebe dinheiro para isso, para ser, como há milhares de pessoas em Portugal, que recebem dinheiro para serem injetados com remédios em fase 4 de testes clínicos. Eu tenho acompanhado alguns por razões profissionais. E a pessoa diz, olha, em sua casa vai ver isto e aquilo. Porque smart counters é diminuir o desastre. Portanto, é essa a minha opinião. Agora, se me pergunta, não se deve fazer nada, não. Eu acho que se deve fazer. Agora, também digo uma coisa, Sr. Deputado. Eu acho que aqui, entre o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Ensino Superior, tem que haver outra colaboração. Porque os projetos têm que ser conjuntos. E tem que dizer, isto é economia, isto é desenvolvimento tecnológico. Há muitos milhões de euros para comprar investigação. E deve-se fazer, porque não fazer processos concretos de investigação em centros de investigação e em universidades, em que os testes são feitos em casa das pessoas. E as pessoas são pagas para isso. Se são voluntários, melhor. Porque são coisas mais concretas e mais reais. Seguidos pelos técnicos das empresas envolvidas, e há excelentes empresas, essa associação que se fez, por exemplo, para o metering da questão dos carros elétricos, do meu ponto de vista, em termos de informática e de rede de recolha de informação, é uma potencialmente excelente ideia. Desse ponto de vista. Do resto, já lá vou, Sr. Deputado. Desse ponto de vista. E por que não fazê-lo com os testes da microgeração e da minigeração? Isso aí estou totalmente de acordo. E uma verba de 5 ou 10 milhões de euros, acho que dá perfeitamente, até porque parte dessas verbas já estão na Fundação da Ciência e Tecnologia, por outras coisas, às vezes, que anda-se a perguntar para que é que se vai dar tese de mestrado e outras coisas. Já lá estão os alunos, já tem mão de obra, já tem de graça, portanto pode-se fazer potencialidades enormes. Há aí uma fileira para explorar, excelente. Tem que haver depois quem gira essas coisas de forma, a chamada gestão da investigação tecnológica e do desenvolvimento tecnológico, que é uma área que para mim me fascina, que tenho alguns livros publicados sobre isso, mas que está um bocadinho à margem do que se... Tem a ver com isto, mas está um bocadinho à margem dessa questão. Portanto, é isso que eu diria sobre o solar, o solar térmico. Portanto, sim senhor, o solar, sim senhor, nessa base, dar os prémios, dar as questões e depois e dar condições às pessoas e depois fazer aquilo que o professor Delgado está a tentar fazer em Lisboa, pelos vistos com pouco sucesso, mas tentar fazer pelo país, que é que as normas depois se adaptem às circunstâncias. Porque, Sr. Deputado, uma laje tem 18 centímetros, ou 19, depois tem o que exigem hoje dos PECs e das águas e dos esgotos, etc., é mais 7 ou 8, portanto, depois tem mais a parte de isolamento e já vai nos 30. Multiplica por 4 andares e tem 80 centímetros de uma cerce na baixa. Quando se pode aproveitar, sem dúvida, mas em Portugal só há um sítio onde se pode aproveitar, que é São Miguel nos Açores, e agora penso que na Ilha Terceira também. E está a produzir-se. Aliás, é um dos pesos que estão aqui, dos 2,1%, 0,4%, estamos a falar ainda de 80 mil TEPs, vem da geotérmica nos Açores. E esse aí, sou totalmente favorável a todos os desenvolvimentos possíveis que se possa haver aí. Dentro do razoável. Geotérmica? Não. Repare, a geotérmica funciona quando tem zonas de lava, ou seja, de grande temperatura, a profundidades relativamente baixas. Mas relativamente baixas, às vezes, são 600 metros e 500 metros. Portanto, só nas zonas vulcânicas ou pré-vulcânicas. Em Portugal tem o Val do Voga, São Pedro do Sul, tem ali algumas zonas, mas, pronto, mas estamos a falar em zonas que não são comercialmente exploráveis. No resto, não. Porque, repare, depois tem custos muito grandes em termos de furações, em termos de tubagens, portanto, e depois uma coisa tem que compensar a outra, claramente sobre isso. Fusão nuclear, cenários. Eu, do que sigo e do que leio, subscrevo o que diz o professor Fonseca Varandas. Nos últimos meses, os relatórios que vi são encorajadores sobre os desenvolvimentos tecnológicos previstos, estão a cumprir sensivelmente o calendário, mas o cenário é o tal 30, 40 anos. E com pontos de interrogação pelo meio, como é óbvio. pontos de interrogação, alguns científicos ainda, não é? Embora haja uma expectativa global positiva, positiva. Mas não houve nada que fizesse alterar isso. Economia do mar. Já agora eu falaria um pouco sobre as eólicas, se me permite, ou então talvez aproveitasse depois a questão que está mais ligada do Sr. Deputado Agostinho Lopes. Reservas ligadas ao mar. Eu não sou um especialista do mar, portanto aí eu gosto sempre de separar águas, até porque estamos a falar do mar. A costa portuguesa tem um problema complicado aí, que é que a batimétrica é muito baixa. A nossa costa cai muito a pique, muito próximo da costa. Como penso que todos sabem, por exemplo, o Mar do Norte tem uma profundidade média da ordem dos 200 ou 300 metros, não é? Portanto, é uma espécie de um lagozinho um bocadinho mais fundo, tem alguns sítios mais fundos. E, portanto, aí as coisas são muito mais fáceis quando há alguma coisa em profundidade. Nós cá não temos isso. Os recursos que estão disponíveis são os que estão na água, aí há a questão do lítio, eventualmente, recuperações, outros produtos, etc. Evidentemente as pescas, tudo isso, toda a parte da aquacultura, tudo isso, mas enfim, na parte energética, é haver depósitos no alto mar a profundidades superiores a 1000 ou 1500 metros, estamos em zonas depois de custos muito complicados, problemas tecnológicos complicados. Portanto, é evidente que há aquele baixio de Dom João III ao pé dos Açores, etc. Portanto, haverá algumas áreas onde eventualmente se possa fazer alguma exploração. Eu não tenho dados nenhum sobre o que é que existe aí em termos minerais. Os estudos geológicos das chamadas grandes zonas bacias sedimentares, em princípio não apontam para a possibilidade, na chamado Golfo do Algarve, aquele golfo que vai desde a costa do Norte da África até cá, que haja grandes perspectivas. Não há ali um Golfo da Guiné, não há um Golfo do México, não há o Maracaibo. Há, vamos lá ver, eu quando digo não há perspectivas de haver uma grande província. Gás natural há, lá, de facto. Até porque em Cádiz está a ser explorado. Infelizmente eles estão já em phasing out, pelo menos não conseguiram descobrir. E há a questão do Algarve, onde, vamos lá ver, duas coisas. Pode haver reservas que sejam muito importantes para uma economia portuguesa e que pode ajudar bastante. Se eu descobrir um poço com 3 milhões de barris equivalentes de petróleo, para Portugal era muito bom. Agora, se for explorável economicamente. Agora, não vai mudar a nossa equação global, é uma ajudazinha. Temos ali uma espécie de uma ajuda da CE que em 2 ou 3 anos nos dá um certo fulgor, se a gente o aproveitar bem. E isso é possível que haja. Portanto, se me pergunta se deve ser explorado de gás no Algarve, se a pergunta era mais nesse sentido, eu digo, na minha opinião, deve. Com todos os cuidados, mas deve. Porque acho que há a probabilidade de haver lá alguma coisa de minimamente razoável. Das grandes linhas geológicas, não se prevê que haja ali, porque repare, por exemplo, São Tomé, Golfo da Guiné, há expectativas muito fortes de haver ali coisas muito importantes. Bacia de Santos, estamos a falar de bilhões de barris. O problema da Bacia de Santos é que aquilo, de facto, é muito, segundo, é muito fundo e é pós-salino. De tudo o que eu vi, não sou especialista, repetia, não vi qualquer indicação de que possa haver ali alguma coisa de muito importante. Nas outras zonas, ou seja, na plataforma continental atlântica, portanto, na costa ocidental portuguesa, há expectativas de poder haver algumas bolsas, mas nunca foi apresentado todos os dados que eu conheço, do estudo geológico que conheço, de grandes questões ali, de grandes vantagens. Portanto, havia a questão do Cabo Mondego, dos depósitos de carvão do Cabo Mondego, que havia a expectativa, e parece que haverá, porque o carvão ia, como sabe, o carvão e o petróleo e o gás têm toda a mesma origem. E, portanto, que havia ali uma fileira que entrava pelo mar dentro. Já houve várias explorações, várias campanhas petrolíferas. Nunca se concluiu nada. A célebre questão das zonas de Torres Novas, de Torres Vedras, onde, de facto, há petróleo, há zonas de petróleo, mas que são, enfim, relativamente muito, muito escassas. Agora, há uma coisa que eu digo, em termos nacionais, vale mais protegê-la, porque pelo sim, pelo não, daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, portanto, há que tentar ver e explorar e é melhor ser nosso do que ser de outro. Portanto, isso aí, claramente, eu não digo claramente, mas com toda a ignorância que eu tenho em questões específicas aí. E juntávamos então agora as duas coisas, as eólicas de offshore, a questão das eólicas, a questão das baterias e a questão das intermitências. A energia eólica é uma energia que tem grandes atrativos. É uma energia muito antiga e tem grandes atrativos. quais são os dois problemas graves que ela tem e que tem grandes detetivos e que deve ser utilizada no seu devido termos. Quais são os dois problemas que ela tem? É que é intermitente e incontrolável. Eu gostaria de sublinhar estas duas palavras. Intermitente e incontrolável. A energia hídrica também é intermitente. Noutro plano, como já vamos ver. Mas é controlável. Eu faço uma barragem e controlo-a. Eu armazenei e regularizo o rio. Eu, em Portugal, tenho hoje, os grandes rios estão regularizados. O Tejo está regularizado, o Mondego está regularizado, depois da Guieira e do Açude de Coimbra. O Douro está razoavelmente regularizado, aí depois há outras questões, que meteram a barragem de Foscoa e Baixo de Sabor, etc. Mas está em vias de ser regularizado. Ou regularizado. A eólica não é controlável, diretamente. Eu não posso armazenar o vento, porque é uma força, ainda por cima. Não é uma entidade física. E, portanto, daí surgiu as questões, aí saiu-se um pouco na fuga para a frente. Eu peço desculpa estar a meter aqui a eólica da offshore, porque o que eu vou dizer da eólica onshore é a eólica offshore. A irregularidade, a intermitência da energia eólica é brutal. Eu vou-vos dar esses números, há outros especialistas, o professor Pinto Sá tem esses gráficos, eu tenho aqui também alguns gráficos que posso mostrar. A irregularidade hoje em Portugal, com 3.400 megawatts, que é o que nós temos de potência instalada, mais coisa, menos coisa. Isto significa, para os seus deputados perceberem, que eu posso ter uma situação em que na manhã de um dia de inverno deste ano, de 2010, eu tive em janeiro situações em que tive a produzir 3.000 megawatts de energia eólica. E tive 18 horas depois a produzir 400 megawatts. O delta disto são 2.600 megawatts. Agora vamos racionar um pouco como engenheiros o que é que isto significa. Eu tinha umas barragens que eu vou utilizar até onde pude para chupar aquela água. E acabou. E o resto? O que é que eu fiz? Tenho que ter ao lado uma central a gás natural que eu tenho que fazer para garantir que o consumidor tem o produto lá, para tentar aproveitar esta energia eólica ao máximo, porque a lei diz que ela tem precedência sobre tudo, para depois andar com a energia a gás natural, a queimar gás natural, desperdiçando, talvez, em alguns casos, 50%, qual esquentador para subir e descer com aquilo. À hora. Ó, Sr. Deputado, à hora.
A chuva tem uma amplitude de queda e armazenamento de água em Portugal tem uma amplitude de capacidade superior ao que nós anualmente temos do ponto de vista de alterações ao nível do vento. Não é, e a resposta que nós temos da hidráulica na produção de energia é muito mais célere do que na produção de gás natural, do que a produção advinda do gás natural. Aliás, esses ajustes são muito mais feitos através da energia hidráulica, porque responde a situações em que nos foi indicado 90 segundos, 5 minutos, enquanto gás natural, na melhor das hipóteses, é uma hora de resposta. Por isso, qualquer pico de resposta tem sempre um intervalo de...
Sr. Deputado, duas coisas. Tem total razão quando diz que, à partida, em média, a eólica é mais previsível do que a pluviosidade. Só que, eu volto à questão, na hidráulica eu controlo-a, eu armazeno. Pode chover hoje ou amanhã ou depois, mas eu tenho a garantia de que o Castelo de Bode está neste momento cheio que dá para 3 anos. Está lá. Castelo de Bode, Cabril de Bolsão. Na eólica, não. É porque a eólica eu tenho que usar no momento. E onde é que surge aquilo que eu no outro dia classifiquei? Da triplicação do investimento. Da eólica provocar não a duplicação, mas a triplicação. Tem os números este inverno. É que, de facto, fazendo a ponte com a questão da armazenagem e da utilização, a eletricidade tem que ser usada ao segundo. Ao segundo. E, portanto... Dizem muito bem que a hidráulica responde rapidamente, mais ainda que o gás natural, dou-lhe razão. Porque está feita, porque está construída. O caminho é abrir, carregar um botão e abrir uma válvula. Descai e a turbina acelerou, logo. Agora, nós não temos 2.400 megawatts de potência hídrica que pode ser lançada em Albufeira. Nem tivemos este inverno. Nem temos. Não temos. Tem que ir à Espanha, tem que ir ao gás natural, tem que ir ao carvão quando isso é tecnologicamente compatível. Porque, repara, eu vou-lhe dar um exemplo de uma área que eu conheço bem. Imagino que é ter uma central a gás natural que está a banho-maria, a gastar gás, porque tem lá o piloto e tem as condições mínimas de estar a 200 graus, que está a ser desperdiçada. Lá está aquilo que eu lhe disse, fonte de energia primária a ser consumida. Porque eu estou à espera de poder, de um momento para o outro, ter essa flutuação. É porque eu ter um atraso de meia hora ou de uma hora, suponha que eu tenho uma previsão amanhã de vento, que me diz amanhã vou ter muito vento, eu preparo as coisas. Mas preparar as coisas tem que ter a central a gás natural ali, feita. Porque eles dizem, é de manhã, tem ali um pico de manhã. E viu o que aconteceu, por exemplo, este ano na Zona Oeste, em que a média da central de Peniche deu 80 km por hora de vento, e os especialistas da EDP que foram lá ver as torres brutais feitas em Torresmos, disseram que ali passou pelo menos 180 a 200, a 200 km por hora, naquele local. E estavam a 20 km. A 20 km. Foi histórico este ano, como sabem, foi ali na Zona Oeste, e houve um apagão geral na Zona Oeste. Com postos de meteorológicos dos melhores que temos em Peniche. Repare. E, portanto, para fazer face a uma coisa destas, sem o país apagar, apagar no sentido da palavra única, não é apagar, apagar um apagão, portanto, aí nós temos que ter três coisas. Temos que ter a eólica em si, investimos em três coisas para um fim. Eólica. Depois temos que ter a hídrica de bombagem para aproveitar ao máximo. E depois aconteceu como aconteceu no Alqueva, que tiveram que descarregar depois, porque entretanto a chuva e o vento veio ao mesmo tempo, que são as depressões e as superfícies frontais, e depois tiveram que abrir as válvulas. Agora, repare, para o negócio das eólicas não tem problema nenhum, com a lei que existe. A lei diz, o senhor recebe 92 euros por megawatt-hora quando põe no sistema, ou melhor, quando facilita o sistema. Quer chova, faça sol, haja cliente ou não haja. Eu vou-lhe dar talvez o exemplo daquilo que para mim é a questão mais importante e que estamos aqui na Assembleia da República, é fundamental. Para mim, quando me têm perguntado qual é a primeira questão que você fazia para ajudar a resolver esta questão, era o carro elétrico, era isto, era aquilo, não. Era conseguir que a Espanha e a França, nós negociar com a França, para que a França abra a fronteira dos Pirineus para a ligação Espanha-França. Porque aí, como o regime de ventos em França é diferente do de Espanha, já se poderá haver aí uma posição energética e depois jogando com o nuclear francês, em que todos podem ganhar. Têm-me dito a mim, várias pessoas, duas coisas. Que já há uns 15 ou 20 anos, que os franceses dizem que não vale a pena falar com os portugueses sobre energia, porque os espanhóis falam por nós e nós já não falamos por nós. Primeira linha A, que é uma coisa chata de só ouvir na Assembleia da República, mas já me foi dito por várias pessoas, inclusive em Paris, por pessoas ligadas ao governo. A linha B é uma outra questão. Os franceses nunca vão aceitar isso porque têm que negociar outras coisas primeiro com os espanhóis e vão arranjar sempre um grupo ambientalista que vai cortar lá a ligação da Espanha com a França. Pronto, são as duas coisas que me falaram. Há 30 anos que se fala numa ligação capaz entre Espanha e França. Agora, do meu ponto de vista, é um desperdício, e aqui sou taxativo e académico, e falo aqui com aquilo que se chama irresponsabilidade académica, ou seja, respondo apenas por mim, ou melhor, não tenho que responder perante ninguém, senão perante a minha consciência e os conhecimentos técnicos que adquiri. Sem resolver o problema da ligação Espanha-França, não vale a pena brincar com a eólica em Portugal. Não vale. Não vale porque a Espanha, como se viu este inverno, quando nós temos muito vento, aliás, como é normal, a Espanha só tem uma zona que tem uma zona de ventos diferente da nossa, que é a zona do chamado Pirineu Mediterrâneo, pronto, ali na Catalunha, etc. As Astúrias é idêntico ao nosso, a Galiza é idêntico ao nosso, portanto, as divergências são muito pequenas. Já a França não. E, portanto, e depois a França tem os consumos em que nós podemos vender, porque o que é que aconteceu? Quando nós tivemos a mais eólica no inverno, os espanhóis disseram, o mercado não oferece nada, se quiser ponha cá que a gente dissipa-lhe energia, zero. Se vai às estatísticas físicas, este ano, quando acabar o primeiro semestre, excelente. Fartámos de exportar. O saldo está altamente positivo. vai às estatísticas dos euros. Ipa, isto foi o preço da chuva, rigorosamente o preço da chuva. Já tivemos, já. Em períodos horários? Ah, isso já tivemos. Ah, isso já tivemos. Em períodos horários já tivemos. Eu não tenho aqui os dados comigo, mas este inverno já teve. Já teve situações dessas.
Dissemos o contrário. E, aliás, a preocupação deles, que eu estava a referir, se dissesse, é a preocupação sobre o que fazer nessa situação. Porque nem sequer legalmente está previsto.
Mas tem toda a razão. Essa questão, eu a indicação que tenho é que este inverno já surgiu situações dessas. Agora, é evidente que eles podem fazer o...
Mas isso durante a noite é usual acontecer?
Não, não. Eles dizem que não.
Eu a indicação que tenho é que aconteceu já durante a noite em períodos de muito vento este inverno.
Eu acho que isso é... Nunca acontece por uma razão de segurança. Ou seja, estão sempre ligadas às centrais...
Claro, e depois podem ter que dispersar energia por questões não. De barramentos e outras coisas, que eu aí também não sou tão especialista como isso.
As centrais a carvão raramente são utilizadas. Aliás, nós já fizemos uma, estava completamente parada. E hoje tive a oportunidade de ver lá naquele quadro enorme que a REN tem, que as centrais a carvão estavam paradas.
A gás
é que são as que existem, que estão sempre em sobreaviso para poderem...
Exatamente. É o terceiro pé daquilo que eu lhe referi. É eólica, hidráulica, mas... e depois o carvão, como é muito mais lento em termos de arranque...
São 8 horas.
Exatamente. Fica, agora é que devem estar a arrancar, porque temos no período de verão e agora é que começa a ser o período mais importante, desde que as hídricas funcionem.
Desde que, a partir do momento em que baixa, fica abaixo de determinados valores, as albufeiras é que eles recorrem à energia a carvão. Mas a indicação que deram é que a produção eólica nunca foi excedentária para as exigências do país. E o problema que eles colocaram foi um pouco esse que estava a colocar, que é, nós temos que pagar, porque obrigatoriamente a lei diz que nós temos que consumir prioritariamente as prés.
Exatamente.
Se a energia produzida pelas prés é excedentária para o país, mas nós temos que a pagar à mesma, aos mesmos valores, o que é que nós vamos fazer a ela? Porque os espanhóis também nos vão dizer que não a querem.
Vão ter que a dissipar. É pura perda.
Mas é pura perda, pura perca de energia.
Senhor Deputado, sem prejuízo de continuar já a seguir, e Sr. Professor, nós começamos a audição às 2h25, são neste momento 13h35, pelo que vejo no seu relógio, que eu não trouxe o meu hoje.
O meu está adiantado, são 3h30.
São 3h30.
Eu desconto 6 minutos.
O plenário começou às 3 horas, eu pedia que nos próximos 10 minutos concluíssemos a audição.
Sim, senhor.
Senão todos os seus deputados irão levar um puxão de orelhas do Presidente Jaime Gama. Felizmente, a irresponsabilidade académica permite não lhe levar esse puxão de orelhas.
Eu ficava com o peso na consciência, que era tão pior.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, continua a sua linha raciocínio.
Eu sobre isso gostaria de dizer o seguinte, só complementar isso sobre a questão dos preços e a questão dos pagamentos, que é uma questão relevante. De facto, pago tem que ser. E ainda há uma outra situação, que é de facto uma situação um bocadinho absurda, devido que é o tais história do decreto-lei de tentar forçar uma situação económica com uma tecnologia deficiente. Se eu consumir, por exemplo, às 2 da manhã, em janeiro, estive a consumir 1 megawatt, paguei-lhe 92 euros. Aí, é uma empresa que tenha, que pode ser a mesma, mas noutro grupo, ter uma central hidráulica, vai dizer, eu compro ao preço de mercado. E o preço de mercado nesse momento é zero. E comprou. E, portanto, comprou eletricidade e bombou a água. E passado 12 horas, coloca no sistema, por exemplo, a 50 ou 60 euros, porque está na ponta. Portanto, a empresa ganhou 150 euros. O sistema tarifário pagou 150 euros. Mas só usou 1 euro, está a ver? Aí está a questão da fonte de energia primária, duas vezes. Pronto. E isso... Há umas que estão, há outras que não estão, mas há empresas que têm dos dois lados. Agora, em termos da questão da viatura elétrica, Cristina Lopes, a viatura elétrica é um complemento da fuga para a frente para resolver o problema da intermitência e da incontrolabilidade. Isso aí, em termos de fundo, totalmente de acordo. Agora, pode-se dizer é o seguinte, é uma fuga para a frente com consistência ou qual é o grau de consistência? Eu acho que tem algum grau de consistência. E vou dizer o que sei sobre a viatura elétrica, há algumas coisas que sei mais e outras que sou um mero autodidata, conhecedor, que leio com toda a curiosidade. O nó górdio da questão é a bateria. Disse muito bem. Portanto, é uma questão eletroquímica, Como sabem, os primeiros automóveis até foram elétricos, as viaturas elétricas, depois disso, é que os famosos, os geniais engenheiros alemães, o Otto de um lado com o motor a gasolina e o diesel com o motor a diesel, motor a gasóleo, revolucionaram as viaturas automovidas, como eram chamadas, as carruagens automovidas. E, portanto, a questão das baterias atualmente existentes são pesadas, peso aumenta a energia necessária para o consumo e têm limites de circulação na ordem dos 150 km. Na melhor das hipóteses, 100 km. Dá para circuitos urbanos, dá para ser usada como viatura de recurso em certos locais, com essas limitações. O carregamento das baterias é lento e complexo. O que está previsto no plano de mobilidade, que conhecem com certeza tão bem ou melhor que eu, é haver as tais ilhas de carregamento e depois nas autoestradas, eventualmente, as ilhas de substituição de baterias, com ligação aos bornos e tudo isso. Trabalho intensivo, com algum grau de cuidado e de rigor. Portanto, tem que haver uma distribuição de ferro e de materiais ao longo do país para andar a descarregar 15 minutos cada os automóveis numa central, numa ilha dessas. Se houver 5 ou 6 automóveis, uma pessoa arrisca-se a estar lá uma hora para mudar de bateria. Carregar é então ainda pior. É claro que depois há aquelas baterias junto à roda, mas lá estamos nos bornos, tem que pôr num elevador. Quer dizer, porque as questões, a engenheiro, nós temos que prever o que é que vai do A a Z. Porque às vezes basta uma rosca que não está no sítio para o sistema, digamos, fiascar. Portanto, eu acho que as viaturas elétricas é uma vertente a considerar e é uma vertente que ajuda a deslastrar os tais períodos em que o período, digamos, com contadores inteligentes. Mas nada disso se põe em relação, por exemplo, à questão da ligação Espanha-França. A França tem condições de encaixar facilmente 4 megawatts. Até porque está ligada à Alemanha, à Itália e à Suíça. Sem problemas. Agora, tem que ter o sistema físico de interligação. Desde o tempo do Mitterrand, que isso se diz ter prometido já não sei quantas vezes. Eu acho que Portugal devia falar diretamente com a França e dizer assim, ouça, ou a ter uma cimeira a três e dizer, temos aqui uma questão fundamental. Ou bem que a Europa existe, ou bem que a Europa existe um bocadinho, ou temos aqui, se estamos todos numa enrascada, temos que nos ajudar. Isso, eu tenho uma posição seguinte. Os 8.500 megawatts anunciados pelo Governo, com todo o respeito, não é, é um desastre. Agora, os 3.400 estão cá. Estão investidos, estão no terreno. Têm que ser otimizados. É o nosso dinheiro e dos nossos filhos, dos nossos pais e das nossas reformas. Temos a obrigação de o otimizar. Portanto, temos que estar todos juntos para ver se tiramos daquilo algum benefício. E, por isso, a questão do automóvel elétrico pode ser uma contribuição parcial. Não dá é para aquilo que está no programa. Isso não acredito. Isso não acredito. Como os 8.500 megawatts... Já reparou que é ter 8.500 megawatts de eólicas que possam andar a flutuar com 3 e 4.000 megawatts? E construir, ao mesmo tempo, centrais de bombagem, que eu não sei onde é que iam pô-las? E mais os centrais a gás natural? No circuito português? Só com Espanha e França? Pois aí depois põe-se a própria questão da gestão conjugada do nuclear francês, agora que a Finlândia foi para o nuclear, a Polónia foi para o nuclear, a Itália foi para o nuclear, tem que se negociar e ver. Mas para já é a França. Nós não podemos fazer nada em termos energéticos sem a França. E se queremos pensar que há outra potência, mesmo hiperpotência, que nos resolve esse problema, todos sabem que é o nome dessa hiperpotência, ela não resolve porque está a 5 mil quilómetros para o leste. Como se viu. Como se viu. Agora, se me perguntarem o que é que a França quer, se agora, só negociando. O que eu digo é estar a pôr centenas de milhões de euros para pseudo-soluções tecnológicas, que são muito bonitas para vir nos jornais ou para fazer propaganda, mas que não resolvem o problema da eólica. Quando a questão é política, tem a ver com a ligação de Espanha à França e, portanto, Portugal à França, porque Portugal à Espanha já tem uma ligação, de facto, bastante boa, em termos relativos, tendo em consideração a potência e os consumos dos dois lados. Desenvolveu-se bastante nos últimos tempos e é bastante boa. De Espanha para a França é uma desgraça, é uma miséria. Em termos físicos, penso que a ligação de Espanha à França é, inclusive, hoje mais baixa que entre Portugal e Espanha. E devia ser 6 vezes maior. 6 ou 7 vezes maior. E o efeito que tem é só esse. Eu, nesse caso, faturava o que vendia nessas situações. E escusava de ter a triplicação dos efeitos de consumo, de investimentos. Que esse é que é o drama que eu tenho neste momento. Esse é o drama das eólicas. Todas elas. Do meu lado, não quero ser culpado.
Só muito psicográfico. Falou naquela relação com a França, ligações entre Espanha e França. O antigo comissário Mário Monti esteve naquela comissão paritária para tentar resolver a questão. Como é que está neste momento? Tem alguma informação muito recente sobre essa questão? Que é uma questão da União Europeia, tentada ser tentada a resolver, e nós sabemos que os problemas entre franceses e espanhóis são mais difíceis de resolver do que entre portugueses e espanhóis, entre portugueses e franceses, e é aqui que está a questão. E em relação ao carro elétrico, só dizer, eu não partilho de uma perspectiva tão negativa quanto às baterias. Há um carro, o Tesla, que aliás foi comprado há pouco tempo pela Toyota, que já tem autonomias na ordem de mais de 400 km.
Eu ainda não vi relatórios sobre isso, pois, aí é ignorância minha, mas eu aí...
Já temos aí, quer dizer, ou seja, há aqui uma evolução muito grande a fazer nos próximos anos, e eu acho que nós vamos...
Mas com que peso de bateria? 400 quilos? 400 quilómetros?
Ah, tem. Onde encontramos
essa, bem, essa informação toda. Agora, da informação de a última vez que eu tive informações sobre a ligação de Espanha com a França, as coisas estavam na mesma. E como foi dito a mim... Na altura, em mim, não só, e outras pessoas que estavam comigo, é que eles consideravam que a intervenção portuguesa que podia ter um peso muito grande. Porque enquanto que a Espanha, como todos sabemos, é um bocadinho rival, faz alguma sombra à França, Portugal não faz. E às vezes o ser o underdog tem essa ajuda. A pessoa vai lá com aquelas, chamemos assim, uma certa autoconfiança, mas uma certa humildade, e dizer assim, temos aqui um problema, os senhores aí, já que são tão importantes, tão bons, ajudem-nos nisto. A França terá, no meu entender, e estou a falar em diplomacia, em jogo político puro, terá maior dificuldade em tratar mal um parceiro que é um dos mais pobres da União Europeia, que tem esse problema e que precisa da França, se nós formos sozinhos lá ou formos com a Espanha, mas falarmos pela nossa boca. Aí o que eu considero que me dizem, e é o que me dizem, pessoas importantes em Paris, é que a imagem que tem dado nos últimos anos, em França, é que Portugal não tem falado em certas questões estratégicas, de Estado a Estado, nomeadamente estratégico-económicas, com França. Dizer, olha, isto é importante, queria resolver isto, como é que é? E na questão energética nunca pôs essa questão. Deixou que os espanhóis fizessem, porque é a fronteira Espanha-França. E a gente tem que dizer, olha, é de facto a fronteira Espanha-França, mas nós estamos ali entalados.
Tudo a ver com
nós. Mais do que isso, como nós fomos para a eólica a este valor, já não estou a falar dos 8.500, deputado, eu espero que os 8.500 seja para ficar só no papel. Porque se não é, não sei o que vai ser de nós, todos, como é que vamos pagar isso. Agora, mesmo os 3.400, ou 3.500, ou 3.800 que venhamos a ter, estamos com um problema nas mãos complicadíssimo.
Vai ter de se resolver, até porque aquilo que os espanhóis fizeram ontem, que foi renegociar todo o valor das renováveis e das eólicas, que é algo que... Quer dizer, não pode fugir do nosso futuro.
Eu espero que a gente também não vá por aí, porque um contrato está assinado retroativamente baixo... Eles foram retroativamente, em alguns casos, pelo menos nos jornais.
Não, não. Acho que foi a contente
de
todos, mas foi plenamente estabelecido pois. Que era no futuro. Foi o que eu li nos jornais.
Pois. Agora, há uma coisa que eu digo. Aquilo que existe no terreno, chamado sunk cost investment, já lá está, tanto em Portugal como em Espanha, há uma obrigação de otimizar. Está lá, temos que otimizar. E aí, a solução passa por França e pela fronteira de Espanha com a França. A solução mais óbvia, não vejo outra. Quer dizer, vejo outras, mas quer dizer, é andar a tirar dinheiro por cima de dinheiro. Porque a viatura elétrica, ou essa questão dos pesos das baterias e tudo mais, também não sou especialista, e com certeza já falaram com outros especialistas melhores que eu. Agora, os dados que eu tenho disponíveis é que as limitações são enormes em termos de baterias. Dá para circuitos urbanos, dá para autocarros, para autocarros urbanos, eventualmente, porque todos os dias vão à garagem, andam com circuitos, andam muitas centenas de quilómetros, mas é à volta do mesmo ponto. E, portanto, a garagem está ali, portanto, não andam muito tempo para irem lá. E depois é fácil, porque podem, estão lá todos, têm um serviço montado, é uma empresa, portanto, está lá alguém toda a noite que está a desligar uns para os outros, etc. E, portanto, e estamos a falar de dinheiro, estamos a falar, eventualmente, de milhares de toneladas, e, portanto, é uma coisa útil e deve-se avançar, e deve-se ver, e deve-se aproveitar. E deve-se aproveitar, com certeza, com certeza. Agora, temos que ter a noção é do grau de penetração.
O Tesla, só para fui aqui buscar a informação, 313 milhas.
313 milhas, e o peso da bateria não diz aí, não?
Não diz aí. Quer dizer, é um carro muito leve e que tem várias baterias. E é plug-in.
Pois. É que há carros que eu conheço, mas é que é porta-bagagens cheio de baterias. Portanto, aí...
Sim, mas vai haver aqui uma evolução muito grande. E nos primeiros dias vai haver aqui combinação de dois motores.
Sr. Deputado, na parte elétrica sou um amador. Na parte química e dos materiais conheço bem. Para conseguir fazer os produtos com a pureza necessária e com as indicações necessárias e com os comportamentos físico-químicos adequados, têm custos e especializações e custos intercalares enormes. As baterias de lítio têm esse problema, porque depois o ajustamento dos materiais é muito complicado. E depois o respectivo setor produtivo. Portanto, eu aí sou muito cauteloso. Não digo que não se possa, mas sou muito cauteloso. Porque as outras baterias, as de chumbo, as tradicionais, as novas, das várias ligas novas que se fizeram, etc., têm tido evoluções significativas, mas continuam com essas limitações. E estamos a falar das tais que têm o limite dos tais 30 quilos, 20 quilos, o desejável era aos 15 quilos, que era o que estava aí, que era a tal hipótese da bateria de lítio, só que depois tem que ter condensações extremamente complexas em termos de porosidade e de reatividade, porque no fundo aquilo que se faz é, a energia tem a ver com as dimensões dos alvéolos e com a forma como os alvéolos se organizam. Porque isso é que tem uma enorme superfície, uma enorme, é como um catalisador, tem uma superfície brutal num volume muito pequeno. Só que isso depois tem estruturas de materiais muito complexas. E é por isso que, no caso dos catalisadores, foram para catalisadores, como sabe, que se utilizam na indústria química, na petroquímica e tudo mais, são de platina, são os tais. Mas aí, aqui tem que ir para outros metais mais leves que tenham essas características. Portanto, eu aí sou bastante cauteloso. Sou bastante cauteloso. E por isso, em termos tecnológicos práticos, eu diria, apostando naquilo que já existe, que são essas tais viaturas e essas baterias, tem os 100 km que funcionam, dá para um espaço razoável. Nomeadamente transportes públicos, táxis, por exemplo. É um caso típico. O táxi anda à volta, desde que anda à volta de um sítio, fazia-se uma cooperativa ou um sítio local, e iam lá 1000 táxis por noite, iam lá e carregavam todos. Pronto, não era muito longe, de 2 ou 3 sítios numa zona muito povoada. Agora, os carros querem, o fulcro do automóvel é a mobilidade. É o tal cavaleiro, no cavalo da modernidade. A pessoa gosta de andar solta e livre. E isso, depois, as ilhas das autoestradas e depois as mudanças de baterias tornam isso para grandes números. Para estarmos a falar de grandes números.
Muito obrigado, Sr. Professor Clemente Pedro Nunes. Muito obrigado aos Srs. Deputados pela vossa presença. Damos por terminada esta audição. Muito obrigado mais uma vez e manteremos o contacto seguramente até outubro de 2011, que é quando termina a vigência deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Com todo o gosto, quando quiserem, estou a dispor e se quiserem que eu vos envie alguns dados complementares, eu depois vá-los-ei chegar. Penso que foi com quem nos... Exatamente. Eu enviei-lhe um e-mail hoje, pelos vistos tarde. Pois, eu peço desculpa.
Ficou só a responder àquela questão da biomassa, mas depois...
A biomassa, para mim, eu sou um grande fã da biomassa. Vamos estar. Até à próxima. Eu acho que na biomassa podemos chegar facilmente aos 1000 megawatts.